Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro Articulações e Ligamentos, de Andrea Barros. É um guia visual de anatomia voltado à identificação das estruturas que conectam, estabilizam e permitem o movimento entre os ossos. As informações disponíveis sobre esta edição indicam uma obra em português, de perfil sintético e predominantemente ilustrado, publicada pela Resumão, cuja proposta é oferecer imagens detalhadas acompanhadas de identificações anatômicas. O conteúdo anunciado percorre a coluna vertebral, as articulações temporomandibular e crânio-cervical, a pelve, os membros superiores e os membros inferiores. Portanto, não se trata, ao que os dados permitem concluir, de um tratado de biomecânica, patologia ou tratamento clínico, mas de um instrumento de consulta anatômica. Sua utilidade depende justamente dessa delimitação, ajuda o leitor a localizar componentes corporais e a distinguir relações espaciais que descrições exclusivamente textuais tornam mais difíceis de visualizar. A obra se insere na tradição dos atlas e resumos anatômicos, priorizando reconhecimento estrutural, nomenclatura e revisão rápida de regiões articulares relevantes para a formação em saúde e movimento humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a imagem anatômica como instrumento para compreender relações entre ossos, articulações e ligamentos. O traço mais claramente documentado de articulações e ligamentos é a centralidade das ilustrações de alta qualidade, com numerosas identificações anatômicas. Essa escolha editorial é particularmente adequada ao assunto. Articulações não são elementos isolados, sua compreensão exige perceber a proximidade entre superfícies ósseas, cápsulas, faixas ligamentares e pontos de referência. Uma lista de nomes pode informar que determinado ligamento existe, mas dificilmente esclarece seu trajeto, sua orientação ou sua relação com uma saliência óssea. A consulta visual reduz essa lacuna ao situar cada estrutura no conjunto regional. Em anatomia, essa localização é decisiva para diferenciar estruturas de nomes semelhantes e para associar um elemento estabilizador ao segmento corporal em que atua. O livro parece concentrar-se nessa função de reconhecimento, em vez de substituir manuais extensos de anatomia descritiva. Assim, seu melhor uso é complementar primeiro observar a prancha, identificar os marcos ósseos e acompanhar as legendas. Depois recorrer a fontes mais aprofundadas para estudar função, inervação, vascularização ou implicações clínicas. A riqueza de detalhes anunciada também favorece revisões objetivas, desde que o leitor não confunda identificação gráfica com explicação completa de mecanismos de movimento ou de lesões. Em segundo lugar, coluna vertebral, região lombar e junções crânio-cervicais como eixo de estabilidade corporal. Entre as regiões explicitamente indicadas para a obra estão as articulações e os ligamentos da coluna vertebral, da coluna lombar e da área crânio-cervical, além da articulação temporomandibular. Essa concentração é anatômica e funcionalmente relevante porque o esqueleto axial combina mobilidade segmentar com a necessidade de proteger estruturas sensíveis e sustentar a postura. Na coluna, vértebras sucessivas não funcionam como peças independentes discos. Articulações entre processos vertebrais e vários conjuntos ligamentares organizam limites de movimento e distribuem cargas. A região lombar merece atenção particular por participar de transferências de força entre tronco e pelve, enquanto as junções do crânio com as primeiras vértebras exigem orientação espacial precisa para que se compreenda a mobilidade da cabeça sem perder de vista a estabilidade. A inclusão da articulação temporomandibular amplia esse eixo superior, mostrando que movimentos aparentemente cotidianos, como abrir e fechar a boca, também dependem de superfícies articulares e estruturas estabilizadoras organizadas em espaço reduzido. Um atlas visual não deve levar à conclusão simplista de que um ligamento produz movimento. Em termos gerais, músculos geram força, ao passo que ligamentos e cápsulas contribuem para guiar, restringir ou estabilizar amplitudes. As pranchas podem ajudar a visualizar essa arquitetura, mas a interpretação funcional requer estudo complementar. Em terceiro lugar, pelve e quadril, leitura das conexões que transferem carga entre tronco e membro inferior. A presença de articulações e ligamentos da pelve e do quadril confere ao livro uma dimensão essencial para a leitura integrada do corpo. A pelve não é apenas uma base óssea. Ela articula tronco e membros inferiores e participa da transmissão de carga durante a postura e a locomoção. Já o quadril reúne uma articulação profunda, superfícies congruentes e um aparato capsuloligamentar cuja disposição pode ser mais facilmente entendida por imagens em diferentes vistas. Ao mostrar os elementos anatômicos identificados, um guia desse tipo permite ao estudante relacionar a cabeça do fêmur, o acetábulo e os contornos pélvicos com os ligamentos localizados ao redor da articulação. Esse procedimento é mais útil do que memorizar nomenclatura sem orientação espacial, pois os nomes anatômicos frequentemente fazem referência a pontos de origem, inserção ou regiões atravessadas. A consulta também ajuda a não tratar pelve e quadril como um único bloco, são regiões adjacentes, mas compostas por conexões distintas, cada qual com configuração própria. O limite da abordagem visual continua importante. A imagem pode apresentar o arranjo estrutural, mas não demonstra por si só como forças variam em marcha, corrida, gestação, envelhecimento ou lesões. Para esses temas, são necessários materiais de biomecânica e clínica. Dentro de seu escopo, porém, a obra oferece uma base de orientação anatômica para estudos posteriores dessas aplicações. Em quarto lugar, ombro esternoclavicular, cotovelo. Punho e mão continuidade anatômica do membro superior. O livro inclui a região esternoclavicular e do ombro, bem como articulações e ligamentos do cotovelo, do punho, da mão e dos dedos. Esse recorte permite visualizar o membro superior como uma cadeia de segmentos conectados, e não como articulações estudadas em isolamento. A conexão esternoclavicular é especialmente importante nessa leitura, pois integra o cíngulo do membro superior ao tronco. O ombro, por sua vez, depende de uma organização complexa entre ossos, cápsulas e ligamentos para conciliar amplo alcance com estabilidade. Mais distalmente, cotovelo, punho, mão e dedos apresentam várias articulações menores, onde a precisão de nomenclatura e de localização é indispensável. Pranchas identificadas são valiosas para diferenciar faces, processos ósseos e trajetos ligamentares que podem se sobrepor numa visão superficial. Elas também ajudam o estudante a construir uma sequência lógica do tronco à clavícula, desta à cintura escapular, depois ao braço, antebraço e mão. Tal sequência evita a memorização fragmentada e torna mais inteligível porque o movimento da mão depende de alinhamentos e conexões situados acima dela. Ainda assim, o leitor deve distinguir estrutura e desempenho, a anatomia ligamentar informa os limites e apoios passivos das articulações. Não substitui o estudo de músculos, tendões, controle neural e gestos funcionais. A obra parece ser mais forte como um mapa detalhado dessa infraestrutura articular. Por último, joelho e pé, identificação das estruturas que sustentam a mobilidade do membro inferior. As articulações e os ligamentos do joelho e do pé completam o percurso do livro pelo membro inferior. Trata-se de um segmento em que a relação entre estabilidade e mobilidade se torna muito evidente. O joelho está localizado entre os longos segmentos do fêmur e da tíbia e comporta elementos ligamentares cuja identificação espacial é fundamental para qualquer estudo posterior de movimento ou de trauma. Já o pé reúne numerosas articulações em uma arquitetura compacta, adaptada tanto ao apoio quanto à adaptação ao solo e à propulsão. Um material ilustrado permite separar visualmente ossos do tarso, metatarso e dedos, além de reconhecer que os ligamentos não formam uma camada única e indiferenciada, eles ocupam faces e profundidades diversas. A vantagem pedagógica está em converter uma região de difícil visualização mental em um conjunto de referências localizáveis. Isso favorece estudantes que precisam associar denominações a posições anatômicas e entender a continuidade entre perna, tornozelo e pé. Contudo, o Atlas não deve ser usado para inferir diagnósticos a partir de dor, inchaço ou limitação funcional. Sintomas exigem avaliação profissional e conhecimento clínico que ultrapassam a identificação anatômica. A contribuição real da obra é preparar o vocabulário visual necessário para ler com maior precisão materiais de fisiologia do exercício, reabilitação, ortopedia ou exame físico. Em conclusão, articulações e ligamentos é mais indicado para estudantes de anatomia, educação física, fisioterapia, enfermagem e medicina, terapia ocupacional e áreas afins, que necessitem revisar a organização do sistema articular por regiões corporais. Também pode servir a profissionais que já dominam fundamentos e procuram um apoio visual rápido para relembrar referências anatômicas. O benefício prático mais plausível da obra está em facilitar a passagem entre nome e localização ao observar ossos, articulações e ligamentos em conjunto. O leitor constrói uma representação espacial mais consistente do que aquela obtida apenas por listas e definições, intelectualmente. Ela reforça uma distinção básica e importante movimento humano resulta da interação entre componentes passivos, como cápsulas e ligamentos, e outros sistemas, como músculos e controle nervoso. Conhecer a disposição dos primeiros é condição para estudar os demais com rigor. Em comparação com livros extensos de anatomia ou biomecânica, seu diferencial parece ser a objetividade visual e o recorte concentrado nas articulações e nos ligamentos. Não é, pelos dados disponíveis, a opção destinada a discussões aprofundadas sobre patologias, testes clínicos, cirurgia ou prescrição de exercícios. Seu valor está em outra função: oferecer consulta direta, regionalmente organizada e visualmente detalhada. Usado como atlas de revisão e acompanhado de textos funcionais ou clínicos quando necessário, pode tornar o estudo anatômico mais preciso e menos dependente de memorização descontextualizada. Se você quiser apoiar Andrea Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!